Boa tarde. Temos aqui os representantes da Amnistia Internacional que pediram uma audição à nossa comissão. O Dr. Pedro Neto, o diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, e a Dra. Catarina Prata, coordenadora da Investigação e Advocacia. Do lado dos partidos, isto seguindo a ordem geográfica em relação à mesa, temos o deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, o deputado José Cesário, do Partido Social Democrata, a deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, e a deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda. E, por isso, vocês pediram a reunião aqui à Comissão para serem ouvidos. Foi distribuído na convocatória a informação que enviaram, mas têm a possibilidade de expor a situação agora de viva voz. Por isso, passo-vos a palavra.
Muito obrigado e muito boa tarde e muito obrigado por nos acolherem e nos receberem. A reunião será repetida para alguns de vós, porque temos também estado a reunir com os grupos parlamentares e vimos cá a expor a nossa preocupação e também pedir de algum modo à Comissão algum trabalho e alguma ação pública, no sentido de manifestarmos também publicamente a nossa preocupação com esta questão, com o que está a acontecer na Turquia, das milhares de detenções que nós consideramos que são arbitrárias e no mês passado, faz amanhã um mês, depois de prenderem jornalistas, professores, militares, polícias, advogados, também chegou a vez agora dos defensores de direitos humanos serem detidos. Um pouco parece-nos que todas as vozes que são incómodas sob a bandeira de serem suspeitos de terroristas e com provas muito pouco sólidas e que não dizem nada, no nosso entender, têm detido milhares de pessoas na Turquia, arrastando-se alguns o julgamento por muito tempo, outros sem acusação formal por bastante tempo e depois, como disse antes, as provas que não são nada conclusivas. Ter uma aplicação para troca de mensagens no telemóvel, todos nós aqui talvez teremos aplicações dessas nos nossos telemóveis se tivermos smartphones, portanto não é razão de todo de ter alguém só por si. As respostas que nos têm dado é que há mais provas, mas também não dizem quais são, nem sequer aos advogados de defesa destas pessoas. Nós na Amnistia temos ao longo deste ano, porque estes acontecimentos começaram depois da alegada tentativa de golpe de Estado, nós temos trabalhado e acompanhado muito perto toda a situação e agora, como vos disse, foi também detido o Presidente da Amnistia Internacional da Turquia, ele mais 22 advogados, e é isso que vos pedimos aqui, é alguma ação. Há aqui uma proposta muito concreta que surgiu do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e também do Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, com quem reunimos neste conjunto de reuniões com os grupos parlamentares, de realizar um voto de preocupação sobre este caso e aqui um compromisso que não põe em causa as relações bilaterais entre Portugal e a Turquia, mas que também não deixe o assunto ser esquecido, para não sermos também cúmplices pelo silêncio por tudo o que está a acontecer neste caso específico na Turquia e que constitui um atropelo aos direitos humanos e ao Estado de Direito. Catarina, se puder passar a palavra.
Sim, muito boa tarde a todos. Só acrescentando ao que o Pedro referiu, também relembrar um bocadinho que sim, se as relações diplomáticas servem um bocadinho de alavanca para o governo não assumir uma posição bilateral mais vincada, também relembrar que tanto Portugal como a Turquia são membros do Conselho de Europa e ambos os Estados estão vinculados à Convenção Europeia e por isso mesmo nós na Amnistia entendemos que Portugal tem a obrigação, pelo menos moral, de tomar uma posição na linha de muitos de outros Estados europeus, a Áustria, a Dinamarca, o Luxemburgo, a Alemanha, mas também os Estados Unidos, que no seguimento da detenção do Sr. Tanner, o Departamento de Estado emitiu uma declaração onde refere a imensa preocupação por esta situação, pelos atropelos aos direitos civis e políticos, não só desta pessoa em causa, mas de todos aqueles que desde julho de 2016 e que nestes dias houve um novo apuramento e que já se conta que ronde os 50 mil pessoas detidas sobre este estado de emergência que vigora desde o alegado tentativa de golpe. Portanto, o que nós pediríamos, uma vez que fomos pedir diretamente ao Executivo, reunimos com a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, fazendo o mesmo pedido que aqui fazemos. Aliás, temos aqui uma capa que deixaremos à Comissão, onde está a cópia da carta que entregámos à Secretária de Estado e que, além de resumir a situação, diz as preocupações da Amnistia e o que é que nós pedimos, que seria uma declaração pública de preocupação e diligências, se possíveis, da embaixadora de Portugal na Turquia, no sentido de saber, de acompanhar esta situação, no sentido de saber se as garantias processuais estão a ser respeitadas, porque há relatórios de que os advogados de defesa não têm acesso, não sabem do que é que consta a acusação, não sabem que provas é que há a não ser esta suposta aplicação. Nós fomos, e assim como também peças de posição, tomadas de posição de representantes políticos de vários países e da própria Comissão Europeia, vinhamos pedir então, já que o nosso pedido direto ao Executivo recebeu preocupação, a Senhora Secretária de Estado também se mostrou bastante preocupada e atenta e a acompanhar, mas escudou-se um bocadinho no quadro das relações europeias, que nós percebemos, obviamente, mas como, citando o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, que falou no passado dia 26 de junho, na Conferência Comemorativa dos 30 anos da Convenção contra a Tortura, ele disse, que o Pedro estava lá e ouviu, que os nossos principais interesses são os nossos valores. E acho que o governo devia ouvir-se a si mesmo e Portugal é um Estado de direito democrático assente na dignidade da pessoa humana e no respeito pelos direitos humanos e que se calhar devia ouvir-se a si mesmo e tomar uma posição bilateral, pensada, sensata, mas que refletisse esses mesmos valores e interesses. E por isso, uma vez que este nosso pedido não foi acolhido da maneira como nós queríamos, então virámos para outro órgão de soberania, a Assembleia da República, e aqui estamos e vos agradecemos também uma tomada de posição.
Muito obrigado. Passava então agora a palavra aos senhores deputados. Deputado Jassari, de Presidencial Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Eu tenho desde há muitos anos, relativamente à Turquia, uma ideia muito clara de que a Turquia é um país essencial para nós, mundo ocidental em geral, e também para Portugal. É um país fundamental na relação entre Ocidente e Oriente. Sou das pessoas que advogam uma maior aproximação da Turquia à própria União Europeia, exatamente numa lógica, que é a luta contra as intolerâncias, a defesa dos princípios fundamentais da democracia. Ora, considerando exatamente essa posição, que no fundo é aquilo que levou a Turquia para o Conselho da Europa, que levou a Turquia para a própria NATO, não é? Considerando esta nossa posição, não tenho qualquer espécie de dúvidas de que, se há neste momento reservas a fazer, essas reservas têm de ser expressas. E, portanto, eu quero transmitir ao Sr. Presidente que seria bom que o Sr. Presidente, em exercício, falasse com o Sr. Presidente de facto e se pudesse equacionar a apresentação no plenário de um voto de incentivo à Turquia para respeitar os princípios fundamentais do Estado de Direito, o respeito pelas tais garantias fundamentais dos cidadãos que se encontram detidos e, naturalmente, até de protesto por alguma prisão mais arbitrária e menos respeitadora daquilo que nós entendemos são os tais princípios fundamentais da democracia. Isto tudo em nome, repito, da nossa aproximação à Turquia, relação com a Turquia, que consideramos um país fundamental para a Europa.
Sr. Deputado Paulo Pisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria então também por cumprimentar os presidentes da Amnistia Internacional, Pedro Neto e Catarina Prata, e dizer-vos o seguinte: agradecer a exposição que aqui nos trouxeram relativamente a uma situação e a um problema e uma preocupação que todos nós temos e que acompanhamos aqui no Parlamento, de uma maneira ou outra, sobretudo na área da política externa. É óbvio que é um dos assuntos que mais tem suscitado a nossa atenção, precisamente porque desde há uns tempos, desde há uns anos, não apenas a partir da altura em que houve aquela tentativa de golpe de Estado, tenha ela a característica que tiver, que temos vindo a acompanhar o que se passa na Turquia com muita preocupação, em virtude de haver uma degradação da defesa dos direitos humanos. A partir do momento em que houve esse episódio na vida política da Turquia, houve uma aceleração, de facto, da degradação dos direitos humanos e da arbitrariedade que tem levado a situações que também, na minha opinião, são absolutamente insustentáveis na defesa daquilo que são os nossos valores e princípios do Estado de Direito, de defesa dos direitos fundamentais, das liberdades. E, portanto, eu também acho que, tal como disse o Ministro, que os nossos principais interesses é a defesa dos nossos valores. As prisões arbitrárias, as perseguições que têm havido na Turquia são muito preocupantes a todos os níveis, porque é que tem sido verdadeiramente uma razia completamente incompreensível, de uma dimensão verdadeiramente incompreensível. Tem, como referiu aqui, têm sido os professores, os funcionários, os militares, os magistrados, os sindicalistas, os defensores dos direitos humanos, toda a gente. E acho que sim, eu acho que da nossa parte também consideramos que o Parlamento pode e deve ter uma posição. Eu, eventualmente, acho que poderia haver até mesmo uma posição comum, um próprio voto do Parlamento, manifestando essa preocupação. É um voto do Parlamento, não faz pregar, obviamente, as relações bilaterais entre Portugal e a Turquia, que eu acho que são importantes. A Turquia, ainda por cima, é um parceiro, quer no âmbito do Conselho da Europa, quer no âmbito da NATO. É um país que, apesar de tudo, apesar de todas as derivas, ainda mantém a esperança de poder um dia vir a ser membro da União Europeia. E, portanto, eu acho que nós, perante aquilo que está a acontecer, nós devíamos tomar uma posição. E, portanto, da minha parte, da nossa parte, eu acho que também poderíamos procurar concertar um voto comum aqui no Parlamento, manifestando essa preocupação. Portanto, agradecendo mais uma vez a exposição que aqui nos trouxe. Muito obrigado.
Sr. Deputado Domicílio da Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já nos conhecemos, já reunimos. Prazer em ver-vos, quer dizer, antes fosse por outros motivos que não por estes, em nome pessoal e em nome do Bloco de Esquerda, dar-vos o apoio todo que estiver ao nosso alcance. Também entendemos que sim, que deve ser levado a plenário, e relembrar já agora que foi devido justamente a ao regime que existia antes de 25 de Abril, que um britânico, um inglês, não sei já em, acho que na década de 70, não estou bem presente, que, portanto, criou a Amnistia Internacional para nos apoiar, exatamente, para divulgar e apoiar-nos na luta contra um regime fascista, ou fascista, pronto. Pronto, é tudo o que se me...
Obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez os representantes da Amnistia Internacional. Hoje mesmo tivemos a oportunidade de reunir e de expressar aquilo que é a posição que o PCP tem sobre essa matéria, reiterar aqui aquilo que vos dissemos de uma forma mais sintética, que vemos com muita preocupação a evolução da situação na Turquia, a escalada de repressão, de violência e portanto, temos denunciado essas situações e, portanto, aquilo que gostaríamos aqui de dizer, a necessidade e o respeito pela Carta das Nações Unidas, o respeito pelos direitos dos cidadãos da Turquia, que é algo que, de facto, temos vindo a assistir, que perigam, não é? esse respeito. Relativamente ao apelo que aqui nos deixam de uma iniciativa do Parlamento, que será sempre do Parlamento, quer ela parte da Comissão, quer parte de algum grupo parlamentar, reiterar aquilo que vos disse, o PCP tomará posição perante um texto concreto, não é? Perante uma iniciativa concreta. Sem conhecermos o teor desse texto, desta iniciativa, é difícil, se não mesmo seria imprudente da nossa parte nos pronunciarmos sobre ele. E, portanto, aguardamos que aquilo que os senhores da Amnistia Internacional disseram, seja por um grupo parlamentar, seja por vários grupos parlamentares, seja esta iniciativa que agora o deputado José Cesário aqui referiu, de partir de um texto da Comissão dos Negócios Estrangeiros, precisamos de facto do teor, do conteúdo dessa iniciativa, desse voto, para nos poder pronunciar, mas claramente que na altura nos pronunciaremos e analisaremos aquilo que é concreto, que está, quer o teor, quer os pressupostos, quer depois também a própria resolução, porque há aqui diferenças entre as resoluções e os preâmbulos, e portanto há aqui essas matérias que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Obrigado, Srs. Deputados. Antes de vos passar novamente a palavra, eu sugeria a seguinte metodologia. Nós temos amanhã a reunião da nossa comissão ao início da tarde. Tentaria ainda durante a manhã fazer um texto para poder ser avaliado pelos grupos parlamentares e poderíamos depois, nesse momento, discutir o texto e eventualmente trabalhar a partir daí para ser um texto da comissão. Mediante essa discussão, logo avaliaremos depois qual é a forma de levar a plenário, se sair da comissão, se enquanto geometria variável dos grupos parlamentares, há um grupo parlamentar que tem representação na comissão que não está presente, que é o partido CDS-PP, por isso também veremos a sua disponibilidade para entrar ou não neste consenso. Em todo caso, trabalharíamos com este calendário nestes termos. Passo-vos novamente a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-vos a todos a vossa abertura também a este gesto que terá bastante força, ainda que não vinculativa, como é óbvio, mas terá bastante força em termos diplomáticos, em termos do nosso trabalho também de defesa dos direitos humanos. E é um sinal claro que eu agradeço e louvo ao Parlamento e, neste caso particular, em vós. O que diria a seguir era também, se necessário, nós enviarmos algum material escrito mais para ajudar à escrita desse texto, nós podemos fazer chegar e podemos também, uma vez que também estão aqui os partidos também todos representados, excepto o CDS, PP, com quem reuniremos ainda também na sexta-feira, mas eles tendo representação aqui na comissão, depois também poderá fazer chegar o texto para os incluir e da sua liberdade de também participarem nesta ação. E será, uma vez então que estão cá os partidos, eu também indagaria da disponibilidade do Bloco de Esquerda e também do PSD, uma vez que tomaram a iniciativa também de apresentar esse voto, se a Comissão entender que de facto que há um texto consensual, seria a Comissão a apresentá-lo. Nós também reunimos com a Primeira Comissão e o Dr. Pedro Bacelar Vasconcelos também mostrou essa disponibilidade. Foi a primeira reunião, portanto não avançámos assim já em termos de concretização como estamos já aqui a fazer, mas também, lá está, e perdoe-me a ignorância quanto ao regimento da Assembleia da República, mas podendo ser daqui ou da primeira comissão, como entenderem que for o melhor método.
Sim, esta é a Comissão, em teoria, na distribuição das competências parlamentares, que tem responsabilidades de relacionamento externo, entre Estados. E por isso faria sentido que o texto pudesse sair daqui. Qualquer voto apresentado no Parlamento é um repto aos deputados para o votarem, mas também para o subscreverem. Por isso, independentemente de ser um voto apresentado pela Comissão, qualquer deputado ou deputada pode depois associar-se à iniciativa. E tem mais força, quer dizer, tem um simbolismo diferente ser um voto da Comissão do que ser um voto do PSD ou do Bloco de Esquerda ou até de grupos parlamentares face a uma iniciativa da Comissão. Se conseguirmos que exista um consenso na Comissão para fazer essa apresentação de voto, caminharemos por essa via. Se não, cada grupo parlamentar depois fará como lhe aprouver, e já não é competência da Comissão, é competência dos grupos parlamentares. A informação que nos enviarem, quer esta escrita, quer outra que possam enviar, será distribuída a todos os grupos parlamentares, a todos os deputados e a todas as deputadas, como é habitual na Comissão. Essa partilha de informação é uma obrigação. E por isso, dar-vos-emos feedback do que acontecer, caso a Comissão aprove a apresentação do voto. Caso não aprove, depois cada um dos deputados ou das deputadas, dos grupos parlamentares, também dará a informação que pretender dar à Anistia Internacional. Muito obrigado.